As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A indicação foi confirmada à Hertz por Luís Honório, proprietário da loja FH5. Este espaço comercial foi assaltado durante a madrugada desta sexta-feira, sendo que os responsáveis pelo furto, partindo do princípio de que foi mais do que uma pessoa, conseguiram levar duas colunas de som. Para aceder ao interior da loja, situada na esquina da Rua Major Ferreira do Amaral com a Avenida General Norton de Matos, recorreram a uma pedra com a qual partiram um dos vidros da porta. Terá sido tudo muito rápido, disse-nos Luís Honório, que apontou o assalto para cerca das 3 da manhã, hora apontada por alguns testemunhos, no caso residentes, que ouviram o ruído provocado pela quebra do vidro. Já foi apresentada queixa à Polícia de Segurança Pública. A verdade é que num curto espaço de um mês, este foi o quarto assalto a estabelecimentos comerciais da cidade, incluindo aqui a Associação Canto Firme, a Anisu e a TN21.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um curto-circuito terá estado na origem de um incêndio em cabos elétricos situados na Rua Infantaria 15, no Centro Histórico de Tomar. O alerta foi dado ainda antes das 10 da manhã desta sexta-feira e mobilizou bombeiros e Polícia de Segurança Pública para o local, assim como técnicos da EDP, que resolveram uma situação que se afigurava como complicada em cerca de 2 horas. Ou seja, parte das ruas Infantaria 15, Dr. Joaquim Jacinto e ainda da Praça da República esteve sem luz. Segundo alguns comerciantes da citada artéria nabantina, houve mesmo registro para uma labareda nos referidos cabos. Não houve feridos a lamentar, sendo que a circulação rodoviária esteve interrompida. A Polícia de Segurança Pública irá continuar a apostar nas redes sociais para se aproximar do cidadão comum, neste caso dos automobilistas. A certeza foi deixada na Hertz pelo comissário André Neves, da Divisão de Trânsito da PSP de Tomar. Questionado sobre se a divulgação de algumas das ações de fiscalização com radar não seria um contrassenso quando se pretende detectar as infrações. O comissário, natural da linha Cera, admite que o objetivo passa por alterar a mentalidade de algumas pessoas que ainda julgam que as operações de radar são caça à multa.
Essa aposta faz parte daquelas medidas que há pouco falámos de aproximação da Polícia de Segurança Pública ao cidadão, não só pela utilização das redes sociais, mas depois também nestas pequenas atitudes que vão tornar a Polícia de Segurança Pública mais próxima do cidadão e tentar modificar aqui um pouco a ideia que as operações de radar são a caça à multa, como muitos condutores ainda o pensam, e passar a ideia, que é o que efetivamente acontece, que são operações de prevenção e de segurança de todos os condutores que circulam. Ou seja, a Polícia de Segurança Pública, com esta divulgação, pretende se aproximar e tentar alterar aqui um pouco a mentalidade que ainda perdura em relação às operações de radar. Na cidade de Tomar, em termos de sinistralidade rodoviária este ano, está em tendência com aquilo que é orientado com aquilo que é a tendência a nível nacional, ou seja, um ligeiro acréscimo da sinistralidade rodoviária. Contudo, ainda não há existência de mortes, o que muito nos apraz. Também os feridos graves é um número bastante reduzido, embora exista efetivamente um maior número de acidentes e de feridos ligeiros. Um número reduzido, é reduzido este aumento, embora seja um aumento que não é aquilo que é o nosso objetivo, obviamente. Contudo, vamos sempre tomar as medidas para que num próximo ano esta tendência se volte a inverter novamente. Contudo, de referir que está em linha com aquilo que é a tendência nacional.
Partido Socialista e Partido Social Democrata prometem lutar contra a ideia avançada pela Agência Portuguesa do Ambiente em querer colocar o Centro Histórico de Tomar na Reserva Ecológica Nacional. Um cenário, recorde-se, que foi colocado à Câmara Nabantina por ocasião da discussão do Plano Diretor Municipal. Na prática, se tal se concretizasse, então a zona antiga da cidade iria ficar impedida de receber mais serviços, com os danos evidentes que daí iriam resultar. E qualquer reabilitação que pudesse ser feita pelos proprietários dos imóveis ali situados também ficaria mais complicada, uma vez que seria de Lisboa que teria que ser dada a autorização. Na recente reunião do Executivo, para além da voz discordante do vice-presidente Hugo Cristóvão, também José Delgado, o vereador do PSD, não poupou nas críticas a esta intenção verdadeira, diga-se, da Comissão de Acompanhamento, classificando-a como um absurdo e garantindo que esta medida irá matar o centro histórico.
Esta informação da APA querer, da REN, da baixa, do centro histórico ser classificado como REN é tão absurdo que eu penso que isso não passa de um momento de divertimento nas entidades que estavam a discutir isto. É a mesma coisa que nós queremos adoçar um café com sal, não é? Portanto, isto passa pelo mesmo. É tão absurdo, que iria matar de vez o centro histórico e passava, então, a um local de visita sem vida, sem comércio, sem nada. Portanto, há só que combater com todos os meios esta situação, porque ela é tão absurda, para não dizer outros nomes, que quem a propôs deve estar totalmente distraído e não deve conhecer a realidade do país.
A Câmara de Tomar não aderiu a um apoio financeiro concedido pelo Governo para promover a esterilização de cães e gatos. Esta campanha, que terminou em novembro último, consistia na atribuição de um montante de 500 mil euros, no limite máximo de 15 mil por município e 30 mil por entidade gestora de estruturas intermunicipais. O Governo pretendeu, com este incentivo, incutir uma política consistente de esterilização que contribua para a resolução dos graves problemas de aumento e reprodução dos animais errantes, com consequências ao nível da sobrelotação dos centros de recolha oficial e com impacto negativo na saúde pública e no bem-estar dos animais. O Partido Social Democrata de Tomar, pela voz dos vereadores Luís Ramos e Célia Boné, lamentaram que a autarquia não tenha aproveitado esta oportunidade. Na resposta, Hugo Cristóvão, vice-presidente, referiu que não houve candidatura porque faltam meios práticos, estruturais e de recursos humanos para avançar para as esterilizações, apontando depois o dedo à falta de civismo de algumas pessoas que abandonam os seus animais à porta do canil gatil e até em clínicas privadas do concelho.
Há uma questão de civismo e de cidadania também nesta matéria, na base disto tudo. Continuam, infelizmente, a serem deixados animais à porta do canil. Agora até há aí uma moda que nós obviamente temos que contrariar, que é pessoas a ir deixar às clínicas privadas do concelho para depois as clínicas privadas pedirem ao município para ir buscar e levar para o canil. Portanto, não é, é preciso sublinhar, não é esse o papel de um qualquer canil intermunicipal, não é o caso do Tomar, é de todos, não é essa a sua atribuição. E as clínicas privadas também têm que fazer a sua parte de esforço no ecossistema, mas a começar, de facto, no cidadão individualmente. Portanto, continua, de facto, a haver... temos, ultimamente, também, mesmo no próprio município, assistido muito a isto. As pessoas, individualmente, que, por um motivo ou por outro, já não querem ter os seus animais e que tentam arranjar alguns argumentos para que o município os vá buscar à sua casa. Uma vez mais, não é esse o papel do município nem do canil intermunicipal. Não tem como missão ir buscar animais à casa de cidadãos particulares.
A última quinta-feira ficou marcada por um seminário que serviu de referência à comemoração dos 35 anos da classificação do Convento de Cristo como Património Mundial pela Unesco, evento que decorreu no scriptorium daquele monumento e que contou com a organização da Ordem dos Engenheiros Técnicos. Cerca de 2 dezenas de pessoas assistiram aos trabalhos que, na abertura, contaram com as presenças de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, de José Delgado, presidente da citada Ordem, ele que é vereador do PSD na autarquia nabantina, e de Amélia Casanova, em representação da diretora do convento, Andreia Galvão, cuja presença estava prevista no seminário, mas por razões que se desconhecem, faltou. Depois das boas-vindas de Amélia Casanova, registro para a intervenção de José Delgado, que focou as suas palavras no desafio de potenciar monumentos como o convento.
São estes momentos que nos levam a discutir e a interagir em coisas importantes, coisas que são realidades e representam o passado e que nos desafiam para o futuro. Isto é o lema, isto é o que nos traz aqui. O que fazer, competenciar monumentos com estas características e com esta importância. Convento de Cristo dispensa apresentações, todos conhecemos o Castelo e o Convento de Cristo, são 2 momentos, e de facto são extremamente importantes. Também importante é a vontade e a disponibilidade das instituições em participarem e potenciarem estes eventos. E é por este motivo que todos estamos aqui. É por esse motivo que todos pensámos algo do nosso tempo e do nosso saber para interagir nestes momentos e, sim, dessa forma, conseguirmos potenciar aquilo que é importante. E isto é muito importante, porque por muitas conferências, por muitos encontros, por muitos seminários que se fazem, ainda continuamos a abordar coisas que são de facto muito importantes.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aproveitou a oportunidade para reclamar uma gestão partilhada do Convento de Cristo.
Mas será que Tomar, enquanto cidade, enquanto concelho e até mesmo a região, soube aproveitar este galardão que tivemos, este reconhecer do nosso património? Eu penso que não. E há muito por fazer ainda. E para que possamos aproveitar aquilo que todo este património nos traz, há algumas barreiras que temos que quebrar. É certo que Tomar, hoje inserido na região centro, e não nos podemos esquecer que o património tem também uma vertente económica, para além de toda a vertente histórica e vertente educacional que deve ter, mas tem também uma vertente económica, nomeadamente naquilo que é o turismo. É certo que Tomar, com esta classificação, está dentro daquilo que são os territórios de excelência, não só na região centro, à qual pertencemos, mas como também a nível nacional. Mas o facto de uma autarquia na qual está instalado este património edificado, património histórico, património da humanidade, não poder ter uma gestão partilhada do mesmo, corta quase de raiz aquilo que são as potencialidades que podemos desenvolver nos nossos territórios pelo facto de termos um património diferenciador daquilo que existe no conjunto dos outros territórios, não só da região, mas também do país.
Afonso Alves é o novo treinador do Clube Desportivo de Torres Novas, em substituição de Nando Costa, cuja saída do comando técnico foi anunciada nesta quinta-feira pela Comissão Administrativa dos Amarelos. Afonso Alves é o nome que dispensa apresentações aos adeptos torrejanos, assim como para a globalidade dos seguidores do futebol distrital. É uma referência histórica em quem o clube deposita agora a esperança de poder conduzir o Torres Novas a bom porto. Quanto a Nando Costa, deixa um percurso de resultados marcados, em especial na última época, onde fez regressar o emblema à Taça de Portugal. Nesta temporada, porém, a sorte não o acompanhou e a verdade é que a equipa ainda não se estreou a vencer. Em entrevista à Hertz, com a humildade que o caracteriza, Nando Costa diz sentir um grande orgulho por ter treinado o Torres Novas.
Pois, a decisão, isto é como tudo na vida, quando as coisas não correm bem. Também a maior parte das pessoas, se calhar, não sabem porque é que a gente não ganhava, se calhar, pronto, as pessoas também sabem, querem haver resultados, mas pronto, muita coisa que impediu isso, mas pronto, por mais que as pessoas também quisessem que eu ficasse, eu também por sempre já tinha posto o meu lugar à disposição duas ou três vezes e está sempre à disposição, por isso sempre à vontade, e acharam por bem agora trocar treinador, e acho que fizeram bem, porque isto é como na vida. Isto, quando as coisas não correm bem, tem que se alterar alguma coisa, e acho que há sempre, quando há uma troca de treinador, mexe sempre qualquer coisa, há sempre qualquer coisa que muda, e pode ser que o azar saia comigo e que o Torres Novas tenha a ter aquela ponta de sorte, que às vezes é preciso, e que este ano não tivemos em nenhuma ocasião, antes pelo contrário, mas pronto, pode ser que agora as coisas comecem a correr melhor, a bola comece a entrar. É isso que eu espero. E é isso que o Clube Desportivo de Torres Novas também merece.
A localidade de Pias, em Ferreira do Zêzere, parece ter ficado livre dos maus cheiros, ao que tudo indica, causados por uma empresa ali situada e que se dedica aos compostos orgânicos. Depois de várias ações de protesto, chegou mesmo a ser criado um movimento cívico para protestar contra a situação. A verdade é que no decurso dos últimos tempos não tem havido registo para esses odores incomodativos que, recorde-se, até estiveram na gênese de problemas respiratórios em algumas pessoas ali residentes. A Guarda Nacional Republicana recebeu diversas queixas e até mesmo este assunto serviu de base para que o Partido Socialista pedisse uma intervenção do Executivo junto da empresa e principalmente junto das entidades fiscalizadoras. Nesta fase, por aquilo que a nossa redação apurou, a linha de produção estará centrada em Vales, o que terá atenuado os problemas causados à população de Pias. Pelo menos não há registro para queixas recentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A exemplo dos anos anteriores, o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar está a dinamizar o projeto do Barrete Solidário, promovido pela Associação Salvador. Neste sentido, o CIR iniciou a campanha do Intermarché na Bantino, numa iniciativa que contou com a presença de utentes e colaboradores da Valência Apoio Socioeducativa, para além da gerência daquele supermercado. Facto este destacado pelo presidente da direção do CIR, Luís Salgueiro.
O Intermarché dá muito, que é um parceiro muito, que nos apoia e às vezes, muitas vezes nos ajuda e, portanto, viemos aqui e viemos com muito prazer porque é uma casa de distribuição, mas que tem um impacto muito grande na cidade, no concelho. Portanto, nós estamos bem acompanhados. Connosco eles também estão bem acompanhados e isto acaba por ser uma parceria de sucesso, que é isso que é. Porque o Barrete Azul foi criado pela Associação Salvador. É uma maneira de angariar fundos para diversos projetos. Portanto, assim, quando contato com parceiros para vendermos os barretes, na venda também fica com uma parte do dinheiro arranjado. E outra parte vai para a Associação Salvador, que financia projetos do âmbito social. Portanto, isto tudo é bom no aspecto em que vai gerar mais apoios, mais dinâmica.
Paula Ferreira, a gerente do Intermarché do Tomar, falou também à nossa reportagem para referir a importância desta iniciativa, que diz enquadrar-se no ADN da empresa.
Sim, o Intermarché, portanto, gosta sempre de estar envolvido, e eu particularmente, porque faz parte do ADN do nosso grupo Intermarché, estar envolvido nestas parcerias, portanto, de apoio social. É sempre com muito prazer que eu gosto de ajudar e terei sempre presente a fazer parcerias não só com o CIR irei ter sempre uma parceria, portanto, contínua, mas também com outras instituições aqui da cidade de Tomar. Portanto, sempre que me é possível, irei fazer isso. Eu adquiri uma quantidade de barretes, vou disponibilizá-los à venda e vai reverter de novo a favor do CIR. Do CIR ou, da iniciativa do Barrete Azul.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.